Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao sétimo episódio cabalístico, hein? Sétimo episódio do Goiás Pode Mais. Comigo, André Rodrigues, e ele, Gustavo Mendanha. Fala, Gustavo.
Você sabe que eu gosto desse número?
Eu também gosto.
Porque eu nasci no dia 7 de outubro.
É mesmo?
O meu irmão nasceu no dia 7 de julho.
É, aqui nos bastidores a gente estava...
E dizem que o 7 é o número da perfeição.
Eu concordo com isso.
Seja longânimo.
Longânimo. O que é longânimo?
Longanimidade. Pessoa generosa, pessoa que consegue perdoar.
Mas você é do perdão? Você perdoa fácil, meu irmão?
Perdoo fácil, cara. Bro, primeiro, por conta do meu temperamento. Né? E segundo, que eu aprendi na igreja. Sabe quem que falou sobre perdoar?
Jesus.
Jesus.
Jesus e Nazaré, o Nazareno, o cabeludo, né? E, Gustavo...
Jesus, o longânimo.
O longânimo. Não, Gustavo, eu costumo dizer que é possível ser feliz nessa vida até sem amor. Mas é impossível ser feliz sem a capacidade irremissível de perdoar.
É porque quem não perdoa, você fica escravo.
Do sentimento passado.
Escravo do sentimento. E eu, assim, eu tenho muita facilidade de perdoar. Bom, isso não quer dizer que você não vai lembrar, que você não vai... tal. Mas eu não guardo raiva, não guardo rancor. Enfim, eu tenho essa personalidade. Mas acho que foi até a vida. E papai também... Eu estou falando aqui, não é brincadeira. Quem conhece meu pai, se eu falasse... O meu pai era incrível, cara. Isso que ele tinha, sabe? De ser um cara perdoador, de ser um cara, sabe, pacífico demais, né? E eu aprendi um pouco com o Magui também essa questão da diplomacia. Então, enfim, você fica criando problema, cara, você fica escravo disso. Então, realmente, eu não tenho
sim,
isso.
Olha, pesquisando sobre a tua vida e a vida do teu pai, do Léo Mendanha, para esse podcast, para os primeiros episódios, eu assisti uma entrevista que teu pai deu a Sagres há um tempo já, alguns anos, e como falava bem o teu pai, né, bicho?
Papai era muito eloquente.
Não é? Falava bem demais.
Meu pai, na verdade, você sabe que ele fez um enfrentamento que à época ele sempre fez por questão ideológica, por princípio e tal, com o ex-governador Marconi. E o Marconi, no primeiro mandato dele de governador, meu pai era o maior crítico. E meu pai ia para a tribuna e até encontrei agora um deputado, que era um deputado de situação na época, e ele dizendo que chegava no meu pai e falava: Léo, você vem aqui de segunda a sexta, você desce o pau no Marconi. O que você faz sábado e domingo? Não, eu vou para a igreja e desço o pau dele. Aí eu utilizava outro púlpito. Brincadeira. Mas meu pai, assim, ele realmente ele tinha esse perfil, sabe? E foi um grande deputado. Até hoje, quando eu visito a Assembleia, principalmente os funcionários ou os parlamentares da época que conviveram com meu pai diziam isso, que ele era um grande orador e uma pessoa muito inteligente, raciocínio rápido, né? Muito crítico e uma pessoa que defendia aquilo que ele acreditava.
Qual o momento da tua vida, sobretudo agora que você está nesse batidão, nesse ritmo? Porque o ritmo de campanha é uma coisa assim, sobrenatural, né, Gustavo? Sobrenatural. Mas em que momento o teu pai mais te faz falta, cara?
Rapaz, você está pressentindo o que a pessoa do popular falou para mim.
Ela perguntou sobre isso?
O que acontece? Até falei isso pro Braga hoje. Meu pai, assim, quando tinha algum problema, o fulano, não sei o quê, meu pai era o resolvedor. Então, tudo que tinha de pepino numa campanha, Léo Mendanha cuidava. Estou falando desse momento que a gente está vivendo. Agora, meu pai era muito próximo. Meu pai, todos os dias, ele passava na minha casa. Se eu não estivesse lá, meu pai passava na prefeitura para me dar um beijo. Isso estou falando dos últimos 4 anos e pouco, né, que eu tive no mandato e meu pai vivo. Meu pai era muito presente. Meu pai era... Eu costumo dizer que meu pai era a mãe de casa. A minha mãe, ela brigava. Você não briga com seus filhos! Então, meu pai era caridoso, amoroso, sabe? Meu pai era generoso. E faz muita falta a presença dele, faz muita falta os conselhos dele, faz muita falta com os meus filhos. O Emanuel, esses dias, ele estava falando sobre isso, né? Que ele sente muita falta do vovô e que ele queria sonhar mais. Porque meu pai era muito presente, era um homem muito, muito bom no sentido de tá com ele era bom, sabe? E, enfim, e na minha vida pessoal, na minha vida pessoal de política, ele era uma pessoa que balizava muito, que conversava muito, que dialogava, que, como poucos, ele tinha a condição de chegar e falar, você tá errado, presta atenção e tal, porque, enfim, que era aquela figura que queria o meu bem, né? Então, assim, não ter não só esse olhar, mas essa opinião sem nenhum interesse em troca, porque, poxa, a vida pessoal, política, qualquer coisa que seja, né? Pô, as pessoas às vezes têm um interesse, até tem um lado. Meu pai não tinha lado, o lado dele era o meu. Então, isso realmente é algo que faz muita falta, né? E... pô, receber todos os dias ele na minha casa, aprendi com ele algo que talvez falte em algumas famílias hoje, né? Benção, pai. Beijo.
O correto é a benção, mas todos nós... Falamos benção. E é mais bonito. Não, é no Brasil inteiro. E é mais bonito, né? A benção.
Eu mesmo hoje mandei cedo pra minha mãe. Benção, mãe. Quase não tô tendo tempo de vê-la, né? Mas mandei pelo WhatsApp. Ela...
não.
Deus te abençoe, meu filho. E... bom, os meus tios, cara, até tem... vou dizer que suprido. Meus tios estão tentando ao máximo. Os irmãos do meu pai e as irmãs. Tentando participar. Agora mesmo, final de semana, a carreata longe. Na hora que eu cheguei, tava lá eles, feliz, né? É, faz falta.
Eu não tenho dúvida, meu irmão.
Muito.
Eu não tenho dúvida. E você sabe que deveria estar aqui conosco hoje o seu filho mais velho, né?
O Azaf.
O Azaf faltou por quê?
Tá na escola fazendo prova. Eu falei para que tem que gravar à tarde, né? Nós temos que organizar para fazer uma à tarde.
Vamos fazer. O próximo será à tarde, Gustavo. Okay. Mas... eu não sou pai ainda, Gustavo, e quero muito ser pai. Eu quero demais, até porque eu olho para a vida do meu pai e eu saco que na minha idade meu pai já tinha 4 filhos. Eu não tenho nenhum, quero ter o mais breve possível. Mas tá falando do teu pai, agora eu quero falar de você, pai. Como é ou como foi ser pai pela primeira vez? Você se lembra do dia, do momento,
lembro, cara,
do
instante? Lembro, cara, eu tenho um vídeo. Eu tenho um vídeo e... pô, você sabe que o cara me perguntou, questão de emocionar, e já me viu acho que mais de uma vez, tá lá, né? Mas o primeiro momento que eu pego o Azaf no colo, eu choro. E tem um vídeo até engraçado que a Luísa cobra, porque eu não chorei no dela.
Você justifica como?
Não, acho que o momento é diferente, não é o primeiro, né? Luísa, eu tava presidindo uma sessão... eu era presidente da Câmara, eu saí correndo. Mas é diferente. Não sei, o primeiro... sim. Né, aquele... é uma coisa... eu tenho esse vídeo, depois eu vou lhe mostrar. Eu pesado, eu pego o Azaf no colo e choro. Ser pai é algo maravilhoso, cara. Porque a gente vê a questão física da gente, né? Eu olho para os meus filhos e... Mayara que me perdoe, mas eu vejo o meu rosto. Aí tem uma briga por conta disso, né? Eu fico 9 meses com criança na barriga e tudo é sua cara.
Não, porque o Emanuel parece uma miniatura sua, né, bicho? Parece...
e é engraçado, cara, cada um deles tem um temperamento. O Emanuel é mais parecido comigo, acho que eu já disse isso, né? A gente até faz aniversário próximo. O Emanuel, 24 de setembro, dia 7 de outubro, não sei se tem alguma coisa a ver, mas ele tem um temperamento mais parecido. Mais molecão, mais brincalhão, mais carismático, mais afável. O Azaf já é a personalidade da mãe. O Azaf já é mais introspectivo, enfim, gosta de falar coisas que... O que esse menino está falando, cara? Nessa idade dele, eu não imaginava nem o que era isso. Muito inteligente, muito... e a Luísa já é aquela carinhosa, beijoqueira. A Luísa, com 6 anos, falava em querer ser mãe. Então, assim, cada um com a sua personalidade, com o seu temperamento. E filhos, cara, é algo assim que você pensar. Qualquer única coisa que você sente falta, eu tá no meio jamais com os meus filhos. O que você queria fazer agora? Eu queria sair, viajar com eles. Então, tudo, né? Claro, esposa, a Mayara, eu amo muito ela, a gente é muito, muito ligado, né? A gente é cúmplice de muita coisa, né? Mas os filhos é um negócio assim que é sangue do seu sangue. É diferente, cara. Eu não sei explicar.
É verdade, Gustavo, isso que dizem, que muda a compreensão da vida, a maneira com que nós enxergamos o mundo depois da paternidade.
Muito. É mesmo. Muito. Em vários sentidos, né? Eu, quando eu era jovem, cara, eu não tinha absolutamente o medo de morrer. Eu não continuo tendo medo no sentido, não é assim, mas assim, você fala, cara, eu tenho que deixar meus filhos ter... aquela coisa de... quando você é jovem, por exemplo, eu fui para Angola, bicho, cada coisa que eu passei em Angola, esse cara é maluco. Não tinha temor, vai morrer, beleza, cara, vou morrer, vai... agora, hoje, quando você pensa, cara, eu preciso de criar meus filhos, eu preciso de dar um caminho para eles, eu preciso de fazer eles, sabe, ser homem, ser mulher, conseguir né, passar tudo o que eu quero passar, no sentido de experiência, de, né? E essas são coisas que você passa, né? Até, e essa compreensão de mundo. Né? Você parece que te abre uma nova dimensão. E fora isso, cara, cada gesto que você tem, ou ele tem com você, né? O Manuel chega, cara, que você se derrete, né? A Lulu, cheguei domingo cansadaço. Não sei se foi sábado ou domingo, até fiz uma live, depois eu até excluí ela, tanto que eu estava cansado mentalmente. Ela viu que eu estava muito cansado, ela viu eu falando. Na hora que ela terminou, falou, papai, você quer que eu faça massagem em você? Ela tem umas técnicas aí de fazer. Falei, meu Lulu, pelo amor de Deus, faça essa massagem. E... é, cara, é muito bom.
Que maravilha. Olha, você vai me permitir fazer...
Não demore ter filhos.
Não, eu... quanto antes? Quanto
até
antes?
Porque é uma coisa também que eu fico, assim, vislumbrando em viver. É meus filhos, na idade jovem, um adulto, a gente saindo juntos, viajando juntos, sabe?
Sem dúvida, cara. Isso é extraordinário. Não, e vou ter...
Não que ter filhos depois de uma certa idade, acho que tem, e é interessante, que é um outro momento, né? Mas eu fico sonhando de poder sair com a Zaf, a gente, nós dois, e sei lá... É, e... sabe?
Ver um jogo Vila e Aparecidense.
Ver um jogo de futebol, fazer uma viagem sozinho, sabe? Pegar um trailer e sair viajando. Cara, são coisas diferentes. E eu acho que o que fazem...
Então, entra no carro e fala, Zaf, dirige aí.
Dirige aí, papai. Vamos. E que fazem valer a pena, né? Esses momentos que são únicos. Né? E que eu lembro que o meu pai fazia isso. Da gente ir para um corgo, como a gente fala, um corguinho, sabe? De pescar. A gente já... Esses dias mesmo eu tirei um tempo e fui para Paraguai com eles. A gente teve um momento lá de família. E, claro, por conta do meu tempo, cara, isso é muito corrido, né? Então, esses momentos ainda são muito mais especiais, porque são, às vezes, menos do que outras famílias.
E eu vou te dar uma notícia que vai, talvez, minar um pouco dos seus planos, Gustavo, porque a vida de governador é ainda mais corrida que a vida de candidato. Enfim.
É, mas eu tenho, assim, um prefeito também tinha uma agenda muito corrida.
Ainda assim, você encontrava tempo para essa...
Então, o que, que eu fazia? Era uma vez na semana, à noite, a gente fazia um programa em família. E aos domingos, meio que era sagrado. Eu podia até ir fazer um programa, mas aí meus filhos iam junto. Ah, tem uma corrida para ir. Os meninos, ou um ou outro, eu não consegui levar os três. O Azaf, ele tem um certo problema aí com sono, sabe? Eu nunca vi moleque que come para caramba e dorme para caramba. Acho que até a idade, né? Adolescência, entrando. Mas, assim, sempre nos domingos, se eu tivesse algum programa para poder fazer, eles estariam comigo. Então, domingo é de família e dia de ir para a igreja também.
Gustavo, uma pergunta clichê, porém necessária. O que é família para Gustavo Mendanha? Me dê, por favor, uma resposta curta.
Cara, família é tudo, né? Família é tudo. E... você sabe que tem pessoas, cara, aí que... eu lamento, assim, porque eu na igreja eu convivi com muita gente machucada, com muitas pessoas que o pai foi um pai mau, muitas pessoas que a mãe, enfim, talvez por não ter tido também uma criação, assim, não conseguiu passar amor para os filhos. Cara, eu tive um lar muito saudável. Então, assim, meu pai e minha mãe foram dois pais fantásticos. Eu sou de uma época que apanhava na bunda, eu me lembro exatamente como funcionava. Tipo, se a gente tivesse algum problema em casa... era correada, né? Aí, tipo assim, o mais velho apanhava mais.
A nossa geração sofreu isso na carne, né?
É, mas, assim... mas meu pai, cara, era muito afável, minha mãe. O meu pai... meu pai foi político, então também ele tinha pouco tempo. Mas meu pai, todas as férias a gente viajava. Que fosse 10 dias, que fosse uma semana... e isso fez toda a diferença, porque aquele tempo, meu pai às vezes chegava tarde, cansado, cara, a gente jogava futebol. Eu me lembro até hoje, a gente tinha uma área grande, aí botava duas cadeiras, que era o golzinho, e a gente brincava. Isso, você vê, isso na memória nunca que a gente vai esquecer esses momentos que a gente teve em família. Mas meu pai era muito amoroso, né? A minha mãe, ela era muito exigente, questão de escola, era minha mãe que pegava no pé. Mas nós fomos muito amados, eu e meus irmãos. E tanto eu quanto a Mayara passamos isso para os nossos filhos. Então, por mais que às vezes tenha ausência, tem todo esse lance da correria, a gente tira tempo para estar em família. Você já me viu aqui várias vezes finalizar aqui para almoçar junto com os meus filhos. Então, eu tento, mesmo nessa vida corrida, encaixar momento porque eu sei que é importante para eles. Porque eu buscar, às vezes, eles na escola, levar eles na escola, participar da reunião de pais, é importante.
Você participa da reunião de
participo,
pais do colégio?
Participo. Não, cara, não é, isso não é sempre, né? Então, estou falando também que eu sou um pai exemplar no sentido de estar presente. Mas tento fazer, até porque a Mayara fala e é verdade. E aí eu sei que isso faz a diferença amanhã para os meus filhos. Porque eu convivi com jovens que... Pais que, machucados, talvez transmitem isso para os seus filhos e machucam os seus filhos. Né? Então, assim, eu tento ser um pai presente, um pai amoroso. Na hora certa também, a Mayara corrige, porque aí eu tenho o mesmo problema do meu pai. Minha mãe, cara, brigava. Você não briga com seus filhos? A Mayara fala a mesma coisa para mim. Eu até lembro das conversas da minha mãe. Mas família, cara, é tudo. Então, assim, eu valorizo, tento ao máximo ser presente. Por mais que, poxa, como casal, como qualquer outro casal, a gente tem os nossos problemas, mas eu acho que a maturidade nos primeiros anos de casamento, cara, foi pancada. Porque é aquilo, né? Criação diferente. Visão de muito diferente. Sim. A nossa diferença é até um pouco, não vou dizer que grande para um casal, mas a diferença minha e da Mayara é de 6 anos. Então, no começo... Não foi fácil. Hoje a gente vive muito, 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 muito bem, sabe? Entendendo um ao outro, sabendo a hora que, ó, Mayara, não fala comigo, não. Tô num momento difícil. E eu também, sabe? E a Mayara, cara, ela tem sido, assim, fantástica no sentido, não só do ponto de vista do nosso trabalho ou profissional, né? Mas a Mayara, ela é uma mulher fantástica. É claro que eu também não fico passando os problemas que a gente... tem no dia a dia da campanha, que eu não vou nem aqui falar tanto de problema que a gente vive, né? Então, assim, como eu não carrego ela, na hora que eu tô muito pesado, na hora que eu tô, assim, cara, sabe, sobrecarregado, a Mayara vem, do jeito dela, sem saber do problema, ela consegue tirar a carga e consegue aliviar, me consegue deixar tranquilo, em paz. Então, família é tudo, né? Eu tenho irmãos também que são fantásticos, Danila, Thaís, né? Meu sogro, minha sogra, são pessoas também que, de alguma forma, me ajudam muito. Meu cunhado, Juan. Os meus primos. Cara, família, não é... Não estou nem só falando de eu e Mayara, não. Família é benção. Aquilo que eu falei dos meus tios lá em Porá, brigando. Falei, calma, não precisa de brigar, não, gente. Não é... Sabe? E, cara, isso é maravilhoso. Meu pai sempre falava isso. Quando dá certo, você tem um monte de gente do seu lado. Quando dá errado, são amigos que você pode, talvez, contar nas mãos. E mais a família. Então, a família sempre está presente.
Eis uma verdade.
Amo vocês, família Mendanha, família Melo. Porque a família Melo tem um pouco de ciúme da família Mendanha, no sentido...
É isso, né?
Por causa do nome, né? Sim. Por que não é Gustavo Melo? Então, quando eu cheguei por aí, é Gustavo Melo.
Gustavo, é o seguinte, meu irmão, eu preciso ter uma força de vontade, uma vocação sobrenatural para aceitar a missão a qual você se propõe, que é governar o estado de Goiás.
Cara, eu sou patriota.
Eu sei disso.
Ah, tá.
E deixa eu te falar, essa pergunta eu ainda não te fiz. 7 episódios do Goiás Pode Mais, essa pergunta eu não te fiz ainda. Por que Gustavo Mendanha quer ser governador do estado de Goiás?
Cara, para mudar a vida das pessoas. Eu sou movido por desafio. E se você perguntar para mim, seria muito cômodo ficar na prefeitura até o final. Porque eu saí para um jogo arriscado. Mas eu comecei a sentir a responsabilidade quando tantas pessoas me buscaram na prefeitura e falaram, Gustavo, não dá, cara, ajuda a gente e tal. E no começo, meio que isso foi me trazendo responsabilidade. Alguns pelo meio do caminho me deixaram, outros me traíram, outros utilizaram de aproximação comigo para poder conseguir alguma coisa com o governo, um cargo, qualquer benefício. Mas muita gente, cara... que deixou emprego, que isso foi me trazendo responsabilidade. E mais do que isso, de só essas lideranças, é o povo, cara. Quando eu olho as pessoas não tendo acesso à saúde, o que nós conseguimos fazer em Aparecida, eu falo assim, eu vou conseguir fazer em Goiás. Nós vamos fazer a vida das pessoas melhorarem. Quando eu olho e ando no estado, e algumas regiões específicas que são bem mais carentes do que outras, eu vejo assim, cara, a gente conseguiu... atrair empresa, a gente vai conseguir atrair empresa para Goiás, a gente vai conseguir gerar emprego para as pessoas. Então, o que vejo que falta com esse governo, que eu acho que tem aí alguns pontos que eu respeito, enfim, na trajetória dele, mas como gestor, ele não conseguiu ter entrega, ele não conseguiu melhorar a vida das pessoas, pelo contrário, o nosso estado está pior do que quando ele assumiu 4 anos atrás. Foi isso que me motivou a deixar o mandato, sabendo da minha capacidade, do meu potencial, mesmo Eu já disse isso várias vezes, porque eu sei que me fala, ah, mas a prefeitura é uma coisa, o Estado é outra. Eu tenho noção real disso, mas me sinto pronto e preparado demais, André. Por ser do diálogo, em algum momento, se eu tiver alguma dificuldade em algum assunto, eu vou saber parar e buscar o que há de melhor, o melhor técnico para poder me consultar, para me poder tomar uma decisão. Porque foi assim que fiz na pandemia. Quem que sabia como é que ia lidar com pandemia? Quem? Ninguém. O que a gente buscou? E aí eu posso dizer, por isso que quando eu dava a entrevista, eu dava com muita propriedade, porque eu aprofundei no tema, eu fui para o fundo do lago para poder entender aquele barato todo, aquela loucura que a gente estava vivendo, para tentar ser o mais assertivo possível. E eu, cara, não tenho dúvida em dizer que a Aparecida se tornou um case no enfrentamento à pandemia. Que a gente poderia pegar o modelo aparecidense e levar para o mundo. Tanto é que o modelo aparecidense hoje é estudado pela Organização Pan-Americana de Saúde. Tem muito jovem que está na academia agora que o trabalho final, como é que chama isso?
TCC.
O TCC é sobre o modelo aparecidense do enfrentamento à Covid. Cara, não tem como você não ser orgulhoso desse trabalho que nós temos. Minha equipe, diga-se de passagem, não foi o Gustavo, não foi o prefeito, não. Algumas coisas eu via e falava com o Alessandro, que é o secretário de saúde, que levava para o comitê, que discutia em conjunto com o Ministério Público, com Defensoria Pública, com vereador, com pastor, com padre, com comerciante, com industrial, com feirante. E a gente foi compartilhando essas decisões e, em diálogo, a gente conseguiu, diferente da maioria dos países do mundo, da cidade, dos estados, fazer um trabalho que beira assim, eu não vou dizer a perfeição para ser tão, mas assim, algo que deu muito certo. Algo que deu muito certo. Equilíbrio. Vidas, emprego, diálogo, comunicação, integração, união. Então, do ponto de vista de enfrentamento, a qualquer crise que tiver, a qualquer problema, eu vou ter o mesmo princípio. Tem alguma coisa no mundo aí que já está dando certo? Porque o governador que aí está, cara, ele nunca fez uma viagem internacional. Ele nunca quis buscar, porque eu acho que esse é o problema de alguém, da personalidade do Ronaldo. É achar que sabe de tudo. É achar que, por si só, ele consegue todas as respostas. E eu sou muito humilde, cara. Eu sou bom em gerir pessoas, eu sou bom em escolher pessoas para estar comigo, mas eu não sou dono da verdade. Então, essa talvez seja uma das características minhas que me fazem um bom gestor. Então, tem assunto, talvez, que eu não vou ser tão conhecedor. Mas se tiver algum problema com relação a qualquer tipo de desafio, você pode ter certeza que eu vou sentar com os melhores e vou tomar a melhor decisão possível. Porque foi assim que nós fizemos na pandemia. Em outros aspectos que eu poderia aqui citar. Mas eu acho que a pandemia é algo assim que... Porque todo mundo viu. Todo mundo viveu junto comigo. E essa, eu acho que é... Esse é um modelo de gestão que vai dar certo. De alguém que queira olhar para o futuro, de alguém que queira ter um olhar internacional. Como é que eu não vou querer espelhar em Israel? Como é que eu não vou querer espelhar na Coreia do Sul, na Alemanha, em países que têm dado certo? Cara, você tem que ter diálogo com essa turma. O que está dando certo aí no campo? Não é, cara, vamos trazer isso para Goiás. O que está dando certo no enfrentamento à Covid-19 aí? Não, vamos trazer. Então, a gente precisa disso para trazer desenvolvimento econômico, para trazer uma melhora na saúde, para trazer um ambiente melhor. Sabe o que eu sonhava com a Aparecida? É o que eu vou sonhar para Goiás. Eu sempre sonhei, quando eu comecei a entender de tecnologia, olha aqui, não é que eu sou... Não, mas eu comecei a ver como é que... Eu sonhei a Aparecida ser as cidades das startups do país. Cara, quando você tem uma vocação para ser inovador, você vai conseguir muito resultado. E é a partir das entregas que a gente vai chegar nos resultados. É a partir do planejamento que nós fizermos que a gente vai chegar lá no objetivo final que nós queremos. Daqui 4 anos, quando estiver finalizando o nosso governo, o governo que o Gustavo Mendanha estará liderando, nós vamos ter um Estado bem melhor do que nós temos hoje. As pessoas podem ter certeza disso.
Porque, Gustavo, não se trata de ter razão, né? Se trata de buscar as melhores cabeças em busca da razão, né? Ou por outra, se trata de juntar as melhores cabeças.
Esse é o problema, André. De mentes mais arcaicas ou tradicionais. O cara quer ter razão, velho. O cara não tá importando com o resultado final.
Sim.
Entendeu? Ah, porque... Eu acho que essa foi uma briga que os governadores tiveram com o presidente e que talvez teriam até que ter mais equilíbrio ali, cara. Cara, não, os caras queriam provar que a tese estava certa. Olha, por exemplo, tem muita coisa que eu posso até não concordar com o presidente. Cara, mas essa questão do trabalho, da necessidade, eu concordei. Só que a Aparecida foi, poxa, nós temos que trabalhar. Ok, eu fui um que defendi, botei a cara a tapa ou até a cabeça na... Como é que chama aquele negócio? Que degola?
Guilhotina.
Botei a cabeça na guilhotina. Na guilhotina. Botei por quê? Porque eu vi a dor do meu povo. Pô, tava passando fome, cara. Os empresários estavam tudo chorando, indo pra praça pública. Aí o insensato, o insensível do governador, ao invés, naquele momento, em praça... Gente, calma. Não tem outra coisa, eu tenho que fazer isso. Não. Ele foi com... É isso que falta nele. Isso que falta em alguns líderes em Goiás, no Brasil e no mundo. Poxa, olha que o cara tá passando dificuldade. Amiga, ele tava precisando ali... Não era de um governador, senão tava precisando de um pai, de um líder, de alguém que quisesse conduzir pelo Mar Vermelho. As pessoas... Esse sentimento de, sabe... Então foi o que eu fiz. Você acha que eu não estava desesperado também? Com medo de pegar Covid, eu tinha trombose cerebral. Eu ia para o meio do povo para conversar, para dialogar. Falei, chefe, calma, vamos. Porque todo mundo estava apavorado, com medo, sem saber o que fazer. As pessoas precisavam só de um líder para conduzir. E foi isso que nós fizemos. Nós soubemos entender essa coisa que lá atrás parecia ser algo maluco. Pô, nós temos que trabalhar. Agora, espera aí. Vamos testar? Vamos vacinar mais rápido? Eu tentei comprar vacina, mas não conseguimos. Nós tentamos adquirir vacinas. Nós ampliamos o número de leitos para quê? Porque a gente sabia se as pessoas se contaminassem, no mínimo, e eu sempre dizia isso, elas têm que ter saúde ou dignidade, porque muitas perderam. Eu perdi meu pai. Só que eu entendia que nós não poderíamos parar por conta da condição do nosso país. O Brasil não tinha condição de oferecer para o empresário, para o trabalhador, condição para ficar em casa. E aí mais, cara, nossa cultura... Porque você sabe, André, a gente estava fechando as empresas, ao invés da turma ficar em casa, quieto, estava chamando todo mundo para a festa e se contaminando. Essa é a verdade. Ia para a igreja, enfim, parecia que estava de férias. E não era férias. Quer dizer, a gente não conseguia ter controle e, ao mesmo tempo, estava lascando com a economia. E aí eu estava amarrando as calças. Porque vamos fazer o quê? Aí eu comecei a olhar para o mundo. Israel, Coreia do Sul, Alemanha... Estados Unidos, países que estavam tendo alguns tipos de ações que estavam dando certo. Então, Aparecida, testagem massa. Se você for pegar o nosso índice de testagem, a gente testou muito. Quando eu falo testagem massa, testagem PCR padrão ouro. Diferente, né? Assim, que tem aquele teste rápido que não era tão eficaz para poder identificar quem estava com... Não, padrão ouro. Gustavo, testagem à vontade. Nós não vamos medir esforço para testar. Porque quando você identificava que alguém estava contaminado, você isolava e tratava. Aqui o governo não. O governo não deu subsídios para os prefeitos fazerem isso. Então, assim, se não fosse o governo federal, inclusive, e essa é uma crítica que eu faço a esse governador, ele praticamente empatou os 12%, aquilo que é obrigação. Os municípios investiram 40%, 50% a mais. Aparecida praticamente dobrou o investimento em saúde. Obrigação 15, a gente investiu 28. E se for olhar no orçamento bruto municipal, 34. Aí 28 é o número que a gente olha como índice, né? Com o que nós recebemos, mais do que nós temos. Então, assim, ele não, ele investiu só tabela. O que, que tem que investir? É 12? Então, vamos investir 12. Amigo, nós priorizamos saúde. Então, faltou essa liderança do governador. E a outra, e pior para mim, foi a insensibilidade. Ele tudo bem, ele pode esbanjar, né? Todo mês o dinheiro estava na conta dele. Todo mês o salário estava lá na continha dele. Para ele não fazia diferença. O governador não, esbanjando. Rico. É um homem milionário de posse, até porque família dele tradicional, enfim, mérito. Só que a maioria dos goianos é classe C e D. Passava dificuldade. Ao invés dele ter sensibilidade, eu não vou nem criticar a questão de abrir e fechar. Pena que ele não quis seguir um jovem líder que fez algo que deu certo. Aí eu posso fazer crítica. Mas com relação a fechar, ninguém sabia o que fazer. Mas o pior foi a insensibilidade dele. Bem. Sabe? Coração de pedra, como diria um outro candidato a governador.
Gustavo, até pouco tempo as pessoas me abordavam na rua pedindo assim, olha, manda um abraço para mim na rádio e tal, não sei o quê. Hoje as pessoas estão me abordando pedindo para mandar um abraço para você. Você tá me entendendo? Quero até que você olhe para a câmera e mande um abraço para o Eloides E um abraço pro Danilo Barbeiro, que inclusive já cortou o seu cabelo, diga-se de passagem.
Eloides, meu querido, um abraço. Danilo, obrigado pelo carinho, obrigado por já ter cortado essa juba aqui. No nome de vocês dois, a todos vocês, goianos, que têm me abraçado de coração. Um beijo e um abraço para vocês.
Pois é, mas conversando com as pessoas na rua, eu percebo que você é capaz e muito capaz de inspirá-las. Como é que você lida com a responsabilidade de saber que você faz e muda a cabeça das pessoas, a maneira que as pessoas pensam, Gustavo?
Cara, você sabe que isso, de alguma forma, me impacta. Eu tenho recebido, inclusive, de jovens que têm dito assim, André, falou, olha, tirei o título para votar em você, com 16, com 17. Isso traz uma responsabilidade. Eu acho que é a mesma responsabilidade que tive quando fui eleito a primeira vez. Porque por ser jovem, André, as pessoas não acreditavam, eu já te contei isso aqui, mas não acreditava que eu ia fazer um bom governo. Acho que isso me inspirava, sabe? Porque eu sou um cara simples, não tenho vaidades. Mas sou um cara que gosto de quebrar limite, de quebrar barreiras, sabe? Então, quando fui primeiro prefeito a primeira vez, eu queria fazer um trabalho que as pessoas tivessem orgulho. Esse é o mesmo sentimento que eu tenho hoje. Quando eu vejo alguém falar assim, ah, não acredito. Parece que assim, as pessoas... Não, cara, isso me desafia. Falei, os que votam em mim, porque já sabem e me acreditam em mim, eu fico feliz. Agora, aqueles que não votarem, eu quero chegar no final do governo, as pessoas falam, cara, que arrependimento de não ter votado esse menino. Esse cara, ele realmente quer entregar, ele quer mudar, ele quer fazer algo diferente para o Estado, porque é o que eu tenho como sonho. Você perguntou ali agora há pouco, né? A minha vontade de ser governador é para mudar a vida das pessoas. É para transformar a realidade de Goiás. Um Estado tão rico, tão promissor, não dá para a gente aceitar ser só um governo que cuidou do que tinha. Cara, precisamos de avançar. Eu, sendo governador do Estado, pode ter certeza. Eu quero visitar alguns países para propor parcerias, para trazer desenvolvimento, trazer tecnologia, trazer riqueza, trazer geração de emprego, trazer um ambiente propício de negócio. Eu estou conversando já, mesmo não sendo governador, eu já estou conversando com algo, porque eu tenho amizade. O fato de ter feito missões, eu conheci americanos que têm um bom relacionamento com grandes empresas, eu tenho relação, todo mundo sabe, com o ex-embaixador de Israel, que não está aqui hoje fazendo campanha porque ele está lá como coordenador de uma campanha de um primeiro-ministro. Se esse primeiro-ministro vencer as eleições em Israel, eu vou ter uma relação com o primeiro-ministro de Israel a partir da minha relação com o Yossi. O que nós vamos trazer de parcerias em tech? E é isso que eu quero. É fazer o que eu fiz em Aparecida. Eu não vou dizer que fazer crítica, não. Maguito me entregou uma cidade fantástica, mas tinha muito equipamento que não estava pronto ainda. A gente teve que finalizar. A gente teve que colocar muita coisa para funcionar. E a parte, não vou dizer que não é difícil, mas a mais difícil é colocar para funcionar. E colocar para funcionar bem, como é hoje, por exemplo, o Hospital Agamap, que o Maguito construiu boa parte, eu finalizei, comprei os equipamentos e entreguei. Temos hoje um dos melhores equipamentos públicos do país na área da saúde. Então, o que eu quero realmente é resultados. Eu trabalho com metas. Sendo eleito governador, meta, atrair 100 mil empresas, gerando mais de 250 mil empregos direto para a população. Gustavo, é possível? Fizemos em Aparecida. Praticamente dobramos o número de empresas. Não é? Chegar e falar assim, amanhã a gente tem em Goiás um estado das startups. Eu quero competir, com todo respeito ao estado, eu quero competir com São Paulo. Parece ousado, mas é o que eu quero. Eu sou um cara que... Cara, eu sou movido por isso, por desafio. Então, não me intimida saber que o Estado de Goiás está perdendo. Não, isso me estimula a querer ser governador para poder voltar a ser protagonista no país. E eu vou trabalhar por isso. Eu vou ser eleito governador e vamos fazer a diferença na vida das pessoas.
Ô Gustavo, direto ao ponto. O que você tem em mente para a segurança pública em Goiás?
Cara, eu acho que é indiscutível que a segurança no país ela vem melhorando ano após ano. Pelos investimentos, acho que pela política de educação, enfim, acho que tudo isso vem melhorando o ambiente do país e as desigualdades sociais reduzindo, você também, de alguma forma, melhora. Agora, o ator principal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, as guardas civis municipais têm tido um papel preponderante na redução da criminalidade. E o que nós precisamos fazer? Investir em tecnologia. Todo mundo sabe dessa pegada que eu tenho. Nós temos um projeto de colocar instalar 24 mil câmeras com inteligência artificial, utilização de drones, que era algo que, inclusive, eu queria ter feito em Aparecida, não foi possível por conta da pandemia. Nós tivemos que ter um olhar, né, para tratar as pessoas, tudo aquilo que nós tivemos que investir bem além daquilo que era de responsabilidade. E faz necessário concurso público. Nós temos hoje um baixo efetivo da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Polícia Penitenciária. Eu acho que nós precisamos fazer concurso para a gente poder utilizar a tecnologia com os bons homens e mulheres que nós temos no estado de Goiás. A valorização desses agentes e aí retornar alguns direitos que foram retirados. E, claro, aquilo que é base a gente tem que cumprir. Então, utilizar a tecnologia, ampliar o número de agentes de segurança pública e claro, acho que está sempre assim, buscando, né, mecanismos para que nós possamos mitigar os efeitos, né, principalmente do desemprego e tudo isso que pode levar as pessoas a ser inseridas na criminalidade.
Cara, campanha após campanha, os candidatos se revezam na promessa de regionalizar a saúde no estado de Goiás. E não é preciso ser nenhum gênio expert em saúde para você entender que é ilógico você arrastar um paciente 200, 300 quilômetros para ele receber atendimento na capital. Por que é tão difícil regionalizar?
200 é pouco.
É pouco.
Tem pessoas aí que vai ter que percorrer 500 quilômetros, 600
isso
quilômetros.
Isso é desumano.
E lógico, né, é um gasto desnecessário que muitas das vezes você tem que gastar com o transporte desses pacientes, né? E fora aqueles que são pacientes crônicos, sim, que, por exemplo, tem que se deslocar 800 quilômetros por semana para fazer hemodiálise. Então, o nosso projeto, de fato, é regionalizar a saúde. O que, que seria? Você tem hoje 18 macro-regiões, que são divididas no estado, e 5 macro-regiões. A ideia é que dentro dessas 5 macro-regiões nós teremos todos os tratamentos médicos necessários. Então, um cidadão ter cardiologia, ter cirurgia eletiva, ter onco, enfim, ter toda essa complexidade da saúde dentro de uma região. Isso não pode, não precisa de ser só de uma cidade. Você pode ter um serviço numa cidade, outro noutra, outro noutra. Mas tudo ser realizado, feito nessas 5 macro-regiões. Gustavo, é possível fazer? É. Com investimento prioritário, fazendo parcerias, não só necessariamente com hospitais públicos. Eu sou alguém que defendo a parceria. Então, você tem uma unidade em Jataí que ofereça condições para determinado tratamento médico, para ser uma maternidade, você tem em Santa Helena algo que dá para ser feito na parte cardiológica. Enfim, você, dentro de uma região, estou falando aqui do Sudoeste para ficar mais fácil, você ter todo o serviço, não necessariamente em uma cidade só. Pode ser também. Então, em uma região, você tem uma cidade que oferece essa condição, Posse, por exemplo, do Nordeste Goiano, você pode fazer. Mas o que nós vamos tratar é que nessas 5 macro-regiões você tenha tudo sendo feito e que as pessoas não tenham se que deslocar, seja para Goiânia ou até para outros estados. Tem gente que está mais próxima ali da Bahia, acaba indo para cidades na Bahia para se tratar, ou para o Distrito Federal, o caso daquela região metropolitana do Planalto Central. Então, regionalizar de fato a saúde, diferente do que fez o atual governador, que tem discurso, mas que na prática 95% da alta complexidade são feitas em 3 cidades apenas, Goiânia, Aparecida e Anápolis. Nós vamos resolver o problema da saúde.
Olha, Gustavo, chegamos ao fim, nosso tempo estourou, não é? Você em 15 minutos, deixa eu ver aqui no meu relógio imaginário, em 15 minutos você tem que viajar, pegar o bonde, mas cara, prazer fazer parte da tua campanha, da tua caminhada, que não é outra, senão a caminhada do povo goiano.
Eu posso falar uma coisa só?
Por favor, analisar. Manda bala.
Amar Goiás é construir um futuro melhor para todos nós. Para isso, preciso do seu voto.
Valeu, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio.